Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. João 12:26. E vamos aos destaques do programa de hoje. Começou hoje, na presença do Papa Francisco, a reunião do C9, o Conselho de Cardeais instituído pelo Papa para assisti-lo no projeto de reforma da Cúria Romana e no governo da Igreja. Cardeal Parolin, diálogo é o único caminho para uma paz justa na Ucrânia. Na conferência por uma solução para o país do leste europeu, concluída no domingo, o cardeal se pronunciou como observador. Contra os idosos, uma eutanásia oculta e venenosa, cultura do descarte. Twitter o Papa por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos no último dia 15. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, os mistérios de Cristo unidos um ao outro. Essas e outras notícias a partir de agora. Começou hoje, na presença do Papa Francisco no Vaticano, a reunião do C9, o Conselho de Cardeais instituído pelo Papa para assisti-lo no projeto de reforma da Cúria Romana e no governo da Igreja. Essa é a terceira reunião em 2024, depois das realizadas em fevereiro e abril. Na última sessão de trabalhos em abril, o foco foi sobre a implementação da Constituição Apostólica Praedicat Evangelium nas cúrias diocesanas, sobre os cenários de guerra nas diferentes partes do mundo, particularmente no Oriente Médio e na Ucrânia, com a esperança por parte dos cardeais e do Papa de que os esforços para identificar caminhos de negociação de paz sejam aumentados. Em reuniões anteriores, os membros do Conselho também discutiram sobre o papel das mulheres na Igreja e ouviram as reflexões de duas mulheres, irmã Regina da Costa Pedro e professora Estela Morra. O Conselho de Cardeais, após a renovação do organismo pelo Papa em 7 de março de 2023, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado, Fernando Vergues Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arcebispo de Bombaim, Sean Patrick Malley, arcebispo de Boston, Juan José Onella Omella, arcebispo de Barcelona, Gerald Lacroix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo, Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia. O secretário é Dom Marco Melino, bispo titular de Cresima. A primeira reunião do novo C9 foi realizada em 24 de abril último. O Conselho foi instituído pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013. Cardeal Parolin. Diálogo é o único caminho para uma paz justa na Ucrânia. Na conferência por uma solução para o país do leste europeu, concluída no domingo, dia 16, na Suíça, o cardeal secretário de Estado se pronunciou como observador. Nas suas palavras, o apelo ao diálogo entre as partes, bem como ao respeito pelo direito internacional e pela soberania de cada país. Forte também o apelo do cardeal à proteção das crianças e dos prisioneiros, tanto civis como militares. O único meio de alcançar uma paz verdadeira, estável e justa é o diálogo entre todas as partes envolvidas. Foi o que reiterou com veemência o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, ao se pronunciar na qualidade de observador no domingo, dia 16, na cúpula de alto nível sobre a paz para a Ucrânia, iniciada no sábado em Burgenstock, na Suíça. Em nome do Papa Francisco, o cardeal confirmou a proximidade ao martirizado povo ucraniano, recordando o constante esforço do pontífice em favor da paz. Também central no discurso do secretário de Estado foi o encorajamento à comunidade internacional para explorar formas para prestar assistência e ajudar na mediação, quer de natureza humanitária ou política, com os votos de que o esforço diplomático promovido pela Ucrânia e apoiado por tantos países seja aperfeiçoado, de forma a alcançar os resultados que as vítimas merecem e que o mundo inteiro espera. Parolin também sublinhou que a Santa Sé continua a empenhar-se em manter contatos constantes com as autoridades ucranianas e russas, pronta também a ajudar na implementação de possíveis iniciativas de mediação que sejam aceitáveis para ambas as partes envolvidas e que beneficiam as pessoas atingidas. O cardeal manifestou então o seu apreço pelo encontro de cúpula, definindo-o como um evento de importância global, preparado com atenção pela Ucrânia, um país que, por um lado, dedica enormes esforços para se defender contra a agressão, mas, por outro lado, continua a trabalhar na frente diplomática por uma paz justa e duradoura. Isto porque, perante a guerra e as suas trágicas consequências, é importante nunca desistir, destacou o secretário de Estado, mas continuar a procurar formas de pôr fim ao conflito, fazendo uso da boa intenção, confiança e criatividade. Em outro ponto, em seu discurso, o cardeal se concentrou em particular no respeito pelo direito internacional, reiterando a validade do princípio fundamental do respeito pela soberania de cada país e pela integridade do seu território. O pensamento do secretário de Estado voltou-se então para o tema do repatriamento de crianças, para o qual foi criado um mecanismo ad hoc para resolver casos concretos, após a visita do cardeal Matheus Zupp, na qualidade de enviado especial do Papa a Kiev e Moscou. Nesse sentido, Parolin definiu como imperativa a necessidade de fortalecer todos os canais disponíveis para facilitar esse processo, destacando que deve ser uma prioridade absoluta, também para evitar qualquer instrumentalização da situação dos menores. Outra questão crucial destacada pelo cardeal é a dos prisioneiros, tanto civis como militares, especialmente devido aos relatórios periódicos sobre o descumprimento das convenções de Genebra, especialmente a Quarta Convenção, que diz respeito mais diretamente aos civis. O cardeal expressou detalhadamente a preocupação da Santa Sé pela dificuldade de criar, juntamente com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, uma comissão médica mista que possa avaliar a situação dos prisioneiros de guerra que necessitam de cuidados médicos urgentes. Em Burgenstock, o cardeal Parolin, convidado conjuntamente pelos presidentes da Suíça e da Ucrânia, foi acompanhado pelo nuncio apostólico na Suíça, Dom Martin Krebs, e por Monsenhor Paul Butmaru, funcionário da Seção para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado. Na qualidade de observador e seguindo a prática de não assinar declarações conjuntas, a delegação da Santa Sé absteve-se de assinar o comunicado final dos trabalhos, ao mesmo tempo em que manifestou apoio às conclusões da cúpula, segundo declarado pelo próprio cardeal Parolin em seu pronunciamento. Por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos, celebrado no último dia 15, Francisco pediu em um tweet que se contraria a lógica que considera as pessoas idosas como material a ser descartado. A palavra ancião, segundo dicionários, deriva do francês ancien, que por sua vez está relacionado à palavra ante. Essa preposição latina indica o que vem antes. Mas hoje em dia as pessoas idosas muitas vezes não recebe nenhuma precedência, e sua riqueza de sabedoria e experiência é ignorada. Os idosos são muitas vezes relegados às margens da sociedade, como lembra o Papa Francisco em seu tweet por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos. Quantas vezes, escreve o pontífice, se descartam os idosos com atitudes de abandono, que são uma verdadeira e própria eutanásia oculta. É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. A eutanásia oculta a qual o Papa se refere é uma cultura de morte na qual prevalecem a exclusão e o descarte. Uma lógica perversa que leva a privar as pessoas em idade avançada dos cuidados e medicamentos necessários. Em vários países, lembrou Francisco, em seu discurso aos membros da Associação Religiosa dos Institutos Sociais e de Saúde, ARES, no ano de 2023, os idosos devem tomar 4 ou 5 remédios e só conseguem obter 2. Isso é eutanásia progressiva, porque não lhes é dado o que precisam para se curarem. A eutanásia oculta é uma forma contemporânea de descartar os idosos. Eles não são úteis, e o que não serve é descartado, disse o pontífice em 2014, durante uma visita à comunidade de Santo Egídio. Os idosos são, portanto, materiais descartados, como Francisco denunciou em seu discurso aos membros da Pontifícia Comissão para a América Latina em 28 de fevereiro de 2014. Recordo-me que visitei uma casa de repouso estatal para idosos em Buenos Aires, disse Francisco, onde todos os leitos estavam ocupados. E dado que não havia outras camas disponíveis, punham colchões no chão e ali dormiam os velhinhos. Um país não tem dinheiro para comprar uma cama? Isso indica outra coisa, não? Trata-se de material descartável. Lençóis manchados com todos os tipos de sujeira. Sem guardanapos. Os pobrezinhos comiam ali e limpavam a boca com os lençóis. Eu vi isso pessoalmente. Ninguém me disse. Essa eutanásia oculta, disse o Papa na Assembleia Plenária da Pontifícia Academia para a Vida em 2021, enculta a vida dos idosos. Com isso, negamos a esperança. A esperança que está nas raízes que os idosos nos dão. A solidão e o descarte se tornaram marcas registradas da vida de muitos idosos. Em alguns casos, destacou Francisco em sua mensagem por ocasião do 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, são o resultado de uma exclusão planejada, uma espécie de triste conjura social. Em outros casos, trata-se, infelizmente, de uma decisão própria. Em outros, ainda suportam-se fingindo que se trata de uma opção autônoma. Cada vez mais, perdemos o gosto da fraternidade. A cultura do descarte não prevê projetos para os fazer viver em plenitude na velhice. Em muitos tecidos sociais, há um vazio de pensamento, de imaginação, de criatividade, disse Francisco na audiência geral de 23 de fevereiro de 2022. Se compreenda bem que os idosos são uma bênção para uma sociedade. Os idosos não devem ser excluídos ou descartados. Merecem sinais de esperança, como sublinhou o pontífice na bula de indicação do Jubileu Ordinário do ano 2025. É preciso valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar. É um empenho para a comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto, em prol da aliança entre as gerações. O Vicariato de Roma organizará uma coletiva de imprensa na manhã da próxima quarta-feira, dia 19, na Sala Polente do Palácio São João de Latrão, para a apresentação das iniciativas sobre a festa dos santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. Trata-se de uma viagem ao coração da cidade eterna, uma representação e uma vigília de oração. As iniciativas são promovidas pelos vicariatos da Diocese de Roma e da Cidade do Vaticano em colaboração com o Ministério da Cultura, a Prefeitura de Roma e o Panathon Internacional. Na sexta-feira, dia 28, às 21 horas, haverá uma vigília de oração na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, sábado, está previsto o itinerário Quo Vadis, um passeio-evento pelas etapas históricas por onde os dois apóstolos passaram na cidade de Roma. Por fim, no domingo, haverá uma representação teatral intitulada Pedro e Paulo em Roma, de autoria de Michele Ladinestra, na exedra dos mercados de Trajano nos fóruns imperiais. Essas iniciativas serão apresentadas em coletiva de imprensa na manhã da quarta-feira na Sala Cardeal Ugo Poletti, no Palácio Apostólico de Latrão, na Praça São João Paulo II. O evento contará com a participação de palestrantes, entre os quais o Cardeal Mauro Gambetti, Vigário-Geral de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano, Dom Baldo Reina, Vice-Gerente da Diocese de Roma, Massimo Osana, Diretor-Geral dos Museus do Ministério da Cultura, Gianmarco Mazzi, Vice-Secretário de Estado do Ministério da Cultura, Francisco Sortino, Coordenador do Projeto Quo Vadis, Michele Ladinestra, ator, dramaturgo, diretor de teatro e apresentador de TV, e, por fim, um representante da administração capitolina. O moderador da coletiva será o padre Giulio Albanese, diretor do Departamento de Comunicação Social do Vicariato. Em sua intervenção, o cardeal Mauro Gambetti recordou: "Queremos colocar ao centro do evento as maiores memórias apostólicas, redescobrindo a mensagem e o testemunho de Pedro e Paulo através dos lugares conservados pela tradição. Queremos reinvocar a vocação da comunidade cristã da cidade de Roma em vista do Jubileu 2025, que estamos prestes para celebrar. Renovar o espírito de acolhida em todas as nossas realidades pastorais em favor dos peregrinos que virão e dar um testemunho de caridade e de fé junto com o nosso bispo de Roma, Papa Francisco." O franciscano Frei Angelo Stoia, pároco de São Pedro, explica assim o projeto Quo Vadis, Caminhando com Pedro. A ideia de fundo é restituir a Roma a permanência dos seus patronos, Pedro e Paulo, que dão um caráter de universalidade à cidade eterna. Aqui, Pedro e Paulo viveram e deixaram seus vestígios. Esse projeto será apresentado no sábado, dia 29, e terá como objetivo se tornar um evento anual. O religioso dos frades menores conventuais explicou o significado do projeto Quo Vadis Domini. Essa foi a pergunta que Pedro fez a Jesus ao tentar fugir de Roma, que lhe apareceu na Via Ápia Antiga. Nessa mesma estrada, Regina Viaram, rainha das estradas pela qual Pedro queria escapar, São Paulo chegou a Roma para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse atingir o coração do mundo. Nos três dias do evento, está prevista uma marcha pelos lugares que recordam a vida dos apóstolos Pedro e Paulo na cidade eterna. Naquelas ruas, suas atividades se entrelaçam, se cruzam, se unem, se separam. Trata-se de uma marcha urbana pelos lugares onde passaram e atuaram os dois apóstolos. De São Sebastião fora dos muros a Santa Prisca, prisão marmentina em Santa Maria, em Via Lata. Ao término da marcha por esses percursos, um mais longo e outro mais curto, os participantes receberão uma pedrinha que representa o paralepípedo, símbolo da conclusão do percurso. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, os mistérios de Cristo unidos um ao outro. Jackson Erpen.
Os mistérios da vida de Jesus Cristo indicam todos os acontecimentos de sua vida, incluindo os da sua infância e a sua glorificação, ressurreição e ascensão, testemunhados no Novo Testamento. Uma teologia dos mistérios da vida de Jesus Cristo é, portanto, uma cristologia concreta que reflete sobre os acontecimentos da vida de Jesus testemunhados na Bíblia, procurando destacar deles de forma argumentativa e narrativa o significado permanente para a salvação e a vida do cristão e para a salvação de todos os homens. Os mistérios de Cristo unidos um ao outro é o tema da reflexão de hoje do padre Gerson Schmidt. Vamos ouvir.
Santo Tomás de Aquino diz que o mistério atinge presencialmente todos os lugares e todos os tempos, usando uma frase latina, presencialiter atinget omnia et tempora. Isto permite de todos nós sermos contemporâneos do evento que se celebra, ou seja, vivenciarmos o mistério como atual, integrando no hoje de nosso tempo e de nossa vida. É um mistério presente em todo o tempo, em cada momento pontual da história. Por isso diz a Sacrosanto Continuum número 102. A Igreja distribui todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da encarnação e nascimento à ascensão, ao Pentecostes, à expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Com esta recordação dos mistérios da redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo o tempo, para que os fiéis, em contato com eles, se encham de graça. Jesus não veio para fazer turismo na terra e fazer simplesmente uma visitinha ao ser humano. Encarnou-se para morrer, morre para ressuscitar, ressuscita para ascender ao céu e para de lá enviar o Espírito de amor. Cada mistério da vida de Cristo é interligado um ao outro, sendo o mistério pascal como vínculo e eixo de todos os outros, dando-lhes um sentido novo e rico de significado. O domingo, dia do Senhor, é o eco perpetuado da Páscoa, o canto prolongado durante o ano litúrgico do Aleluia Pascal. Nos cadernos do concílio, aponta que o mistério pascal, centro e fundamento do ano litúrgico, sintetiza toda a história da salvação, a que precede a encarnação e a que vem depois da ascensão até a vinda definitiva de Cristo. Os mistérios da vida de Jesus não são independentes uns dos outros, mas estão unidos pelo mistério pascal que os vincula. Assim, por exemplo, o nascimento do Senhor recebe dele o seu significado salvífico. A encarnação do Filho de Deus refere-se à paixão e à redenção. Todos os mistérios e todos os acontecimentos da vida de Jesus, evocados ao longo do ano litúrgico, recebem pleno significado a partir da Páscoa. Alberto Beckhäuser, da Ordem dos Frades Menores, teólogo especialista em liturgia pela Faculdade de Santo Anselmo de Roma, comentando o sentido do ano litúrgico da Sacrosanto Continuum número 102, escreve assim: na experiência pascal do tempo, a Igreja celebra com piedosa recordação a obra salvífica do seu divino esposo. Primeiramente, da experiência do tempo lunar, que forma semanas nessa experiência semanal do tempo semanal da Páscoa, o dia do Senhor, o domingo. A primeira expressão do ano litúrgico é o domingo, a soma de todos os domingos do ano. E celebra a obra da salvação também solenemente na solenidade máxima da Páscoa, juntamente com sua sagrada paixão. Temos então a celebração semanal da Páscoa, domingo, e a celebração anual da Páscoa, o tríduo pascal. Mas o decorrer do ano, a Igreja revela e vive, comemorando-o, todo o mistério de Cristo desde a encarnação e natividade até a ascensão, o dia de Pentecostes e a expectação da feliz esperança e vinda do Senhor. O último parágrafo deste número, referindo-se ao número 102 da Sacrosanto Concilium, reconhece a sacramentalidade do ano litúrgico. A celebração dos mistérios de Cristo durante o ano apresenta uma eficácia da graça. Com esta recordação dos mistérios da redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos de seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo tempo para que os fiéis sejam postos em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação. Temos aqui caracterizada a espiritualidade do ano litúrgico. O teólogo liturgista destaca aqui a importância da solenidade máxima da Páscoa e do tríduo pascal, que a prepara, do domingo e de todo o mistério de Cristo desde sua encarnação até sua vinda gloriosa, interligados entre si. Interessante que na edição anterior brasileira do Missal Romano, após a oração do Pai Nosso na liturgia, a oração do sacerdote rezava: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Beckhäuser, no comentário acima, fala da expectação da feliz esperança e vinda do Senhor, termo tirado e citado na Sacrosanto Concilium, pois a nova fórmula da terceira edição do Missal Romano no Brasil reza com esse adjetivo Feliz Esperança quando formula assim a nova oração sacerdotal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. A nova fórmula é significativa porque nossa esperança da segunda vinda e vinda definitiva do Salvador não é triste, angustiante e desesperadora, mas é alegre, tal como celebramos todas as liturgias dominicais, atualizando a alegria pelo vencedor da morte e que, pela sua presença atual, contagia nossas liturgias. Os liturgistas do Brasil propuseram que a oração do sacerdote após a oração do Pai Nosso repita as mesmas palavras da Sacrosanctum Concilium: Feliz esperança e vinda de nosso Salvador.
E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.